Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 362. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
Espera só um minutinho. 20! E aí, Cinematicers, tudo bem?
Quem jogou um dado? Agora que eu entendi. Muito bem. Ieda Marcondes, e aí, Ieda, como vai?
Tudo bom? Eu não entendo absolutamente nada de RPG. Vocês vão ter que me guiar nesta jornada, porque eu tô totalmente por fora.
Muito bem. E de volta aqui no Cinemático, Ale Maron. E aí, Alexandre?
Olá, pessoal, olha só, vocês estão ouvindo minha voz, essa voz charmosa? Todo mundo agora joga o dado de 20, você vai fazer um saving throw versus meu carisma aqui. Enrolei todas as coisas
todos
uma vez
termos,
só,
mas
não é assim que funciona, tá, gente? Só pra sacanagem.
É só pra jogar algumas buzzwords, palavras-chave
de RPG. Buzzwords de RPG.
Muito bem, ó, estamos reunidos aqui pra falar de Dungeons & Dragons, Honra Entre Rebeldes, filme que estreou agora no dia 13 de abril aqui no Brasil. Já tinha estreado nos Estados Unidos,
já,
né? 31 de março. Teve, eu vou parar de falar isso em algum momento, mas teve pré-estreia lá no SXSW e eu não fui.
Porque
não,
você tava consegui, na fila do Baba Yaga, porque... não era isso?
Não, tava no do Swarm.
Muito bom, inclusive, hein?
Da série da Amazon. Então, mas eu já peguei ali algumas opiniões na saída e o pessoal tava bem feliz, mas eu vou dizer que eu não botava fé nenhuma, tá?
Você ficou fazendo Fala Povo ali no final? Olha aqui pra
isso,
câmera,
exatamente.
A gente tá aqui no canal do Brainstorm 9. Queria saber,
isso.
Entendi.
Exatamente, fala aqui pros nossos seguidores.
Tá bom.
Então é isso, vamos falar do filme. Mas antes, siga @cinematicopod nas redes sociais, no Letterboxd, no Twitter, no Instagram, pra você não perder as nossas novidades, as nossas estreias, anúncios de episódios. Também segue a gente nos apps de podcast, né? Lá no Spotify, se você clicar em seguir, toda vez que sai um episódio novo, pinga uma notificação aí no seu celular e você pode ouvir ou marcar pra ouvir mais tarde, se você ainda não viu o filme. É. E não quiser ter spoilers. Ou se quiser ouvir antes de assistir, pra saber se você se anima aí ou não. Né? Aí separa antes dos spoilers. Enfim, são
tem que
muitas
ouvir.
Opções.
O negócio é que você tem que ouvir. Se você vai ouvir depois, vai ouvir metadinha um pouco antes, metadinha um pouco depois, aí é com você. Mas ouça.
E também, por último, mas não menos importante, assinante do Cinemático lá no catarse.me/cinemático ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcast, tem acesso antecipado a episódios aqui do nosso programa, como o próximo, onde eu e Eda Marcondes falamos de Treta, né, ou Bife.
É verdade.
A série da Netflix.
Eu queria
Netflix.
Me defender. Carlos Merigo, eu posso me defender? Defendo. Esse episódio era pra ter tido eu também, né?
Ah,
mas o que aconteceu? O meu WhatsApp...
Tretou.
Gente... Uhum. Que horror. O meu WhatsApp, a piada que eu fiz com eles foi: o STF suspendeu só o meu WhatsApp. O Merigo falou que ia atrasar um pouquinho, e aí eu fiquei esperando, meia hora, 40 minutos,
nunca
pensando,
vem.
Puxa vida, o que será
deu
que pode
ruim.
Ter acontecido? Tá chovendo muito em São Paulo no dia que a gente tá gravando? Será que ele tá preso no trânsito? Mandando mensagens de apoio: Merigo, eu posso apresentar se você quiser, tá tudo bem. Quando, de repente, o meu WhatsApp inteiro carrega do nada, uma chuva de mensagem, e o pessoal, Bia...
Já estamos aqui, já terminamos já.
Vai gravar,
já
até não, foi. Você não vem nesse?
Bora, vamos lá pra...
Vamos.
Então, vamos pra pauta.
Pauta!
On your knees.
Ok, chop it off.
Chop it off, let's do it.
You know what? I'm thinking there are probably sharper stairs somewhere else.
We're thieves, but we help the wrong person steal the wrong thing and unleash the greatest evil the world has ever known.
The Red Wizards created an army of the undead.
Sounds lovely.
Quite the opposite.
I know, I was being ironic.
Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes. Filme. Mentira, não vou fazer isso. É, já existia um filme, né? De
não,
Dungeons and Dragons.
Filmes, querido. Já fizeram.
É mesmo?
Tem um filme no cinema que foi um horror. Depois teve mais uns filmes que foram uns horrores também, mas...
Tem.
É assim, tipo...
Eu lembro do que tem o Jeremy Irons,
isso,
que é um filme
tá
bem
na pauta
tosco.
Aí pra gente...
É tipo uma maldição. É tipo assim, esse ano tá sendo um ano de acabar com certas maldições,
exato,
né, gente?
Exato, exato. Vamos pegar filme que foi horroroso e tentar refazer.
Isso.
Muito bem. Mas, Bia, oi. Começa aí pelos nossos amigos diretores, que é uma duplinha aí do barulho, né?
Ah, eles são muito melhores amigos da vida. Do terceirão pra vida. É? Juro. O John Francis Daly, americano, né? Os dois são americanos. O John tem 37 anos. E você, ouvinte incauto, que acha que você não sabe quem ele é, você sabe. Ele é o menininho do Freaks and Geeks. Ele é o Sam.
Nossa! É verdade.
É, tava lá tendo crises de adolescência com a irmã mais velha e todo mundo. Era ele em Freaks and Geeks. Ele fez bastante coisa, ele atuou, ele fez muita ponta. Em muitos lugares. Então, fez Bones, fez voz original em umas animações. E aí, ele também fez roteiro. E você pode conhecê-lo como roteirista de Tá Chovendo Hambúrguer 2, que tem trilha sonora do Paul McCartney. E eu sei disso porque me marcou muito quando eu assisti isso. O remake de Férias Frustradas, de 2015. Não sei porque precisava de um remake, mas foi lá e fez. E O Homem-Aranha de Volta ao Lar. E como
olha,
diretor...
Mais um que a Marvel barra Sony aí...
É, a gente tá chateado com esses talentos sendo sugados pela Marvel. Não,
mas, ô Bia, você falou aí, ele tem um filme como diretor que é A Noite do Jogo.
A Noite do Jogo.
Que é muito legal.
É muito
eu
legal.
Adoro
esse filme é muito bom.
Game,
né?
É
ótimo.
E ele também dirigiu o remake de Férias Frustradas junto com o outro diretor de D&D, que também tava com ele nessas outras empreitadas, que é o Jonathan Goldstein. Ele é mais velho, ele tem 54 anos. Então ele tava junto com ele em todos esses filmes que a gente falou. Mas ele também fez parte de séries muito icônicas dos anos 2000. Se você aí, ouvinte, tinha TVA assinada pra assistir
TVA.
Warner. Na Warner Channel.
TVA.
Né?
TVA.
Você vai se lembrar das séries New Adventures of Old Christine e Shit My Dad Says.
Nossa, isso é tão
lembra?
Antigo.
Desenterrou, hein?
Primórdios da internet, isso aí. É, acho que um dos primeiros caras que foi da internet pra livro, pra televisão,
sim,
né?
total. E o Jonathan Goldstein tava lá, ele foi roteirista, né, fez parte do time de roteiro dessas séries. Então, é uma dupla...
A duplinha faz tudo junto.
Mano, eles fazem tudo juntos e eles têm muita experiência, eles fazem coisas há muito tempo. Só que pra esse filme precisava de um terceiro roteirista. E aí eles chamaram Michael Giglio. Mais atuou aí, né, do que escreveu. Fez a clássica pontinha no CSI, né, que todo mundo adora fazer.
Com o cadáver?
Policial 2, né? Policial 2. Fez também um desenho chamado Ah, Monstros, da Nickelodeon, que tinha um monstrinho que segurava o olho com a mãozinha.
Sim,
ele era narrador desse desenho. Mas o primeiro grande trabalho dele chega agora com D&D. Para os cinemas em 2023.
Agora, sobre o filme aí, eu... Meu experiência com RPG fora do videogame, né? Onde eu já joguei diversos clássicos do videogame, foi o que me apresentou os conceitos de RPG. E o máximo que eu joguei de tabuleiro RPG foi aquele Hero Quest da Estrela.
Nossa!
Não sei se alguém lembra.
Nossa senhora! Sugada pelo túnel do tempo. Meu Deus do céu. Isso.
Que era um RPG for dummies, assim, né? Tipo, pra criançada aprender.
Era uma forma de introduzir o jogo para as crianças.
Era uma simplificação inclusive, também,
era,
né?
Era de tabuleiro, porque é bom lembrar de que tabuleiro. O RPG não é um jogo de tabuleiro, né? Os RPGs, eles são jogos que, na verdade, você não precisa nem de dado, às vezes, né? Mas o D&D, sim. O D&D, que é o jogo que lançou a ideia, né? Que estabeleceu a ideia do RPG e tal. A ideia dos dadinhos, de diferentes, tudo isso, o D&D, ele é o precursor dessa ideia toda, foi criado no início dos anos 70, e tem uma longa história, vamos falar disso daqui a pouco, mas é só lembrar isso, tipo assim, D&D não é jogo de tabuleiro, tanto é que inclusive Sim. tem uma nomenclatura diferente, eles são chamados hoje em dia de Tabletop Role Playing Games, pra diferenciar um pouquinho dos jogos de computador, porque você joga numa mesa, mas você não joga num tabuleiro necessariamente, você pode usar esse suporte.
Se quiser, pode também. Porque
isso, seja feliz.
O
seja
RPG,
feliz.
Pra quem nunca jogou, né, botando em simplificando um pouco, ele é um tipo de jogo que não tem... Você não vai seguir o tabuleirinho ali, tipo o jogo da vida. Você vai entender junto com seus amigos sobre esse mundo aí proposto pelo jogo que vocês estão a fim de jogar. Então, no caso, Dungeons & Dragons é medieval, mas tem outros que são no espaço, tem que de vampiro, lobisomem. Aí é loucura.
Mas precisa de pelo menos um livro, né?
Sim, não. É legal ter o livro. O livro pra você estabelecer as bases e tal, não sei o quê. Contar um segredo pra vocês, talvez algum de vocês já saibam, mas eu e o Cristiano Dias, nós tivemos uma loja de RPG.
Vocês trouxeram RPG pro Brasil, né?
Pô, então temos um expert aqui.
A gente teve uma loja de RPG nos anos 90. A gente vendia RPG, a gente fazia eventos de RPG, a gente participou, assim, quem tem mais ou menos a minha idade, né, teve tempo de jogar nos anos 80 e viveu os anos 90. Quando estouraram aqui as lives de vampiro, a máscara, aquela coisa toda. Isso tudo tá meio que voltando um pouco. O YouTube ajudou a trazer um monte de coisa de volta, Vampiro a Máscara foi relançado, D&D tá em evidência, tem um monte de gente que cresceu jogando isso e tá trazendo agora. Mas enfim, tem livro é bom, os livros são bons pra você sintetizar e pra todo mundo ter um ponto em comum, né, pra construir esse universo. Mas você não precisa ter livro, mas cara, difícil você começar do nada. Existem RPGs que são baseados em uma página, existe, enfim, é um conceitão, é um grande conceito de como você compartilha. Inclusive a gente, desculpa Bia, eu acabei te interrompendo, é que só pra não esquecer uma coisa, que a gente costumava chamar o RPG de realidade virtual de baixa tecnologia. Era Matrix, Matrix sem computador, entendeu?
A realidade virtual, porém analógica. É. Mas voltando, né? Então vocês vão aprender a criar esse mundo, entender como é que funciona, né? Então, pensando em D&D, usando esse exemplo. Tem raças, né? Que você pode ser um anão, um elfo, um gnomo, um meio-orc, sei lá. E as classes, ladino, feiticeiro, clérigo, bardo e assim por diante. É muito extenso, porque como o Maron disse, isso aqui foi lançado no começo dos anos 70, 74. de lá pra cá, o tanto de expansão que tem, expansão de história, outros contextos que você pode aprender a jogar, novas narrativas que você pode apresentar pro seu grupo e tal. Mas mais ou menos é isso. É como se você lesse um livro e aí virasse pros seus amigos e falasse, ó, vou criar uma história
a partir
do livro que eu li. E aí, você pode fazer o que você quiser. Você monta, né, o seu personagem. E aí, a história, ela é conduzida por esse mestre, que é quem sabe de tudo que vai acontecer. E vai guiando vocês, e vai ajudando vocês também. Que às vezes tem que fazer umas continhas de dado, né, uns negocinhos assim. E aí, vocês vão vivendo uma aventura juntos, podendo fazer o que quer. E lidando com as consequências dos seus próprios atos. Dentro do jogo, que é a melhor parte.
É, uma coisa legal pra ter em mente também é o seguinte, cara. É, o RPG, essa ideia do role-playing game, né? É até interessante que você fez a comparação com o jogo de tabuleiro, né, Merigo? Assim, mas na verdade, essas ideias vêm de jogos de simuladores de guerra. As pessoas jogavam simuladores de guerra e aí muitos deles queriam falar assim, ah, mas o que aconteceria se eu fosse aquele personagem ali no meio da batalha, e eles saem de lá, criam todos esses conceitos pra jogar. E aí você criar um personagem, né? Não ser um exército, você é um personagem com uma história e tal. Só que o mais legal disso é pensar o seguinte, de certa forma, o RPG, esse conceito de role-playing game, toda essa ideia que eles tiveram, que começa nos anos 70 ali, e depois vai se espalhando, é uma das ideias virais mais influentes da cultura pop. Tipo assim, ela se espalhou pelos computadores. Se você for entender as redes sociais, o perfil de rede social, ele é inspirado na ficha de personagem de role playing game, tá?
Sim.
Porque ele é inspirado nas fichas de personagem dos jogos de computador, que eram inspirados nas fichas de personagens dos role-playing games. Então, se você for olhar, é uma das tecnologias, digamos assim, mais influentes desse negócio. Assim, grande parte dos escritores de mundos compartilhados, complexos, seriados, super interligados, essencialmente eram jogadores de RPG lá atrás, se apaixonaram por isso e começaram a, influenciado por essas ideias de que você cria uma ideia e serializa ela, né? Que é a campanha do RPG, você cria um personagem, ou o seu grupo cria vários personagens e joga por anos, às vezes. Então, tudo isso, esse caldo todo, né, se espalhou pela cultura pop e era uma dessas coisas bizarras em que eles nunca tinham conseguido usar, fazer isso num filme. Enfim, tá aí.
Muito bem. Fala aí, Bia. Tiveram mais filmes aí, né? Pra gente antes de chegar nesse.
Como bem disse Alexandre Maron, D&D é um negócio que dá caldo faz muito tempo. E nos anos 2000, teve o filme de D&D, chamado... Dungeons and Dragons. A aventura começa agora, né?
E acabou. Nunca mais.
E a aventura... Não, a aventura continuou. Teve mais outros dois filmes que foram direto pra TV. Que é pra quando eles vão pra morrer, né? Que é...
Isso,
ai, que exatamente. Lindo seu filme, adorei. A gente vai passar, é tipo colar na geladeira o desenho. Adorei, tá aqui. Maravilhoso, vai passar? Vai. Vai sim. Mas enfim, esse primeiro filme tinha o Jeremy Irons, que nem você lembrou, tinha o Marlon Wayans, a Tora Birch e grande elenco. Venha rir e se emocionar. Mas não, né, tal. O que o brasileiro mais lembra é do desenho Caverna do Dragão.
Cujo nome é Dungeons and Dragons.
Exatamente.
Inclusive, Caverna tem uma referência no filme, né?
Estão no filme, exato.
Estão no filme como referência.
Antes de entrar nesse assunto do desenho, eu queria contar pra vocês que eu estava no painel da CCXP do ano passado, com o elenco que veio pro Brasil e todo mundo pra ser entrevistado. E eu já tinha visto várias cenas do filme antes. E é por isso que eu tava muito, muito animada, porque eu já tinha visto umas cenas muito legais. E eu tava, pelo amor de Deus, que não tenha sido um catadão das melhores cenas e o filme seja uma merda, sabe? Tomara que seja bom mesmo. E a equipe do filme descobriu no Brasil que o brasileiro sabia o que era o desenho. Porque eles trouxeram a cena, né, da referência pra passar. E aí a equipe da CCXP ali deve ter feito um Ai, meu Deus! Eu não vou embora sem a Uni! E aí todo mundo fez o que é? O que vocês estão falando? Vocês sabem o que é isso, Terceiro Mundo? Que coisa linda! Ah, enfim, passava na Xuxa, né? Não tem como ficar mais popular do que isso. O desenho é de 83. Ele não teve um final oficial. Ele foi cancelado antes disso, inclusive virou uma lenda urbana. Tinham várias lendas urbanas. Ai, todos eles estavam mortos, né? Isso só seria Lost anos depois. Eu acho que, além de tudo, apesar da gente não saber, né, criança, que Caverna do Dragão é D&D, a gente já tem uma certa familiaridade ali com esse universo. E o filme de agora, a inspiração, né, ele se passa na campanha Forgotten Realms, que é uma das mais populares de todas, porque ela é bem adaptável, ela tem muita criatura, tem muita história que pode ser moldada para jogadores mais casuais, que é muito bom para você estar num grupo que tem uns dois ali que nunca jogaram, nunca fizeram. E Edu, tô falando com você, hein? A gente vai montar uma mesa e você vai jogar, hein?
Vamos marcar, vamos marcar.
E aí, nessa brincadeira, foram 4 anos... Tá bom pra vocês? 2 anos de criação de roteiro, vai e volta de texto no...
Bom
no,
ter tempo pra fazer, né?
No Drive, né? Deixando ali o...
No Drive!
O comentário do lado, né? Ai, acho que isso aqui tá demais, isso aqui tá de menos. Mandando no frame, no como é que ficou. Então, 2 anos de roteiro. Mais 2 anos de gravação e depois pra editar e tal. E aí eu tava lendo... entrevista com os dois, né, com os dois melhores amigos, contando que, assim, sempre jogaram RPG, só faltaram ter a loja que o Ale e o Chris tiveram também.
É.
Amavam muito, e aí eles queriam fazer um filme que fosse legal pra quem nunca viu, que, assim, se você nunca jogou RPG, você não vai ficar perdido, mas que fosse uma eterna piscação de olho pra quem já jogou RPG. Aparece um negócio assim, hã? Entendeu? E eles trabalharam muito nisso. E uma outra coisa que fica bem presente no filme é eles amam muito Monty Python. E eles se inspiraram muito em Monty Python pra não se levarem tão a sério na hora de fazer um filme desse. Porque eles sabiam que se eles levassem tudo a ferro e fogo, o negócio ia ficar chato. E eu acho que eles fizeram muito bem esse papel.
Muito bem. Então, sinopse?
Sinopse! Edin, o bardo, junto dos seus amigos, precisa resgatar uma relíquia mágica para ressuscitar sua esposa e construir novamente um relacionamento de confiança com sua filha, Kira.
Muito bem, a repercussão aí do Dungeons & Dragons Honra Entre Rebeldes. Letterboxd 3.7 estrelas, é a cotaçãozinha. No Rotten Tomatoes, 90% da crítica aprova versus 93% do público, né? Então, concordando. E no Metacritic, 72%. De 100. Além dessa aprovação crítica, também tá dando dinheirinho, né, Bia Fiorotto?
Tá dando lucrinho. Custou 151 milhões de dólares pra fazer. Eu acho que se todo mundo juntar o dinheiro que tem aqui, dá e sobra, né, da gente poder fazer um filme desse. A gente não faz porque a gente não quer. E nessas duas... Lembrando que lá fora estreou antes, né, aqui no Brasil. Então é um pouquinho mais de 2 semanas de estreia já. Já se pagou e já tá dando lucro. 157 milhões arrecadados até a data desta gravação. Está indo muito bem, obrigado.
Muito bem, então deve ter mais, né? Vem mais por aí.
Não, gente, se aquela porcaria dos anos 2000 teve continuação... Né?
Esse não vai ter por quê, né?
O mais spin-off no Netflix pelo menos ganha, né?
Vai, com certeza.
Muito bem, ó... Então vamos lá, vamos começar aqui dando a nossa opinião do filme sem spoilers primeiro. Queria começar pela Ieda, que não joga RPG e foi assistir ao filme por amor à arte... Como que foi essa experiência aí?
Então, meu irmão jogava RPG. Inclusive, uma vez a gente foi num evento com ele de RPG. E eu lembro da minha mãe falando pra mim... Não, filha, bota esse colar aqui porque é um lugar chique e tal. Não sei o que era. Era ali na Pompeia, sabe? Oh. E é uma galeria que tem ali perto do shopping. Não tinha shopping ainda na época. E eu lembro que assim, eu fui super arrumada, toda a minha família super arrumadinha e tal. Chega lá, o pessoal vestido de espantalho, coisa doida. A gente olhando assim, eles também olhando pra gente, do tipo, o que que essa família tá fazendo aqui, sabe? Mas é essa experiência que eu tenho com RPG, fora, óbvio, ter assistido o Caverna do Dragão e ter jogado o jogo Darkest Dungeon no PlayStation. Que, aliás, é um jogo bem cruel, assim. Porque você fica trabalhando nas habilidades do seu personagem. De repente, ele morre e você tem que começar tudo de novo. Mas então, eu fui ver o filme, assim, não como fã de RPG. Eu fui ver esperando um filme de aventura e fantasia. E isso, assim, eu acho que o filme com certeza entrega. Ele tem, de vez em quando, um CGI meio duvidoso. Mas eu vi... tem alguns efeitos que você fica... ficou tão legal. Mas tudo bem. É, mas eu vi uns vídeos dos bastidores e eles tentaram fazer uma mistura de efeitos práticos e CGI, assim, que eu achei muito bacana. E o filme tem uma linguagem, né? É, contrário dos filmes da Marvel, ele faz umas escolhas estéticas que não estão lá só porque elas são convenientes, né? É, eu acho, pra mim, que as sequências da Dory que são as melhores. É, inclusive, a Sofia Lillis é uma ótima atriz. Ela fez It e Sharp Objects, né? Que ela é a versão mais nova da Amy Adams. Aliás, você não consegue esquecer, porque você olha pra ela, é a Amy Adams nova, assim. Ela é muito igual. E a única coisa ruim é, assim, que eu achei o papel dela meio subutilizado, assim. Eu achei que todos os personagens tiveram algum desenvolvimento e o dela meio que não rolou tanta coisa, assim, sabe? Ela começou não gostando de humanos e ela terminou gostando de humanos. Foi isso que aconteceu. É, mas eu espero, assim, que tenha mais coisas dela no futuro, porque... Pra mim, a cena que ficou na minha cabeça depois que eu saí do filme foi aquele plano sequência delas transformando em mosca, rato, pássaro. Pô, aquilo é muito legal, assim. É filmado de um jeito que você fica... meu Deus, estão quase pegando ela, estão quase pegando ela, sabe? Isso é um negócio que faz falta, assim, no cinema comercial de ultimamente, que as coisas são filmadas meio que com falta, assim, de querer contar uma história bem contada, sabe?
De entender o que tá acontecendo,
pois,
né?
Pois é, e também tem uma coisa que eu reparei, que ele não tem aquela escuridão, né, dos filmes da Disney de live action, né? Porque apesar dele depender muito de efeitos especiais, eles não fizeram aquela coisa preguiçosa de deixar tudo super escuro pra você tapar os defeitos e tal. Então, você tem uns efeitos bem óbvios, assim, em plena luz do dia. Você consegue enxergar tudo muito bem. Você não precisa espremer os olhos pra enxergar nada. Os atores têm uma química boa, tem humor, mas não é um humor totalmente cínico, tipo do Joss Whedon, assim. O final é bastante previsível, tipo, 10 minutos antes eu já sabia o que ia acontecer, mas eu não espero nada revolucionário nesse sentido, então eu gostei. Eu veria tranquilamente de novo e veria sequências próximas, que são filmes divertidos mesmo.
Muito bem. E você, Bia Fioroto?
Eu tô tão feliz que a Ieda gostou, se vocês soubessem. Eu tava com medo de ser uma coisa assim, porque eu tenho muitos afetos, me atravessam, Carlos Merigo, sobre esse assunto. E aí, na verdade, não ser tão divertido assim. Olha, eu fiquei muito feliz. Eu tinha uma mesa há uns 10 anos com amigos meus, inclusive com um mestre que é o Gal. Beijo, Gal! Se você estiver ouvindo isso. É, e a gente se divertia muito. Porque era uma jogatina um pouquinho mais casual, né? Tem gente que fica um pouco mais pesado ali em fazer as contas, né? E não te deixar fazer algumas coisas. E eu senti que o filme traduziu muito essa sensação gostosa de você poder ter a cinturinha solta enquanto você vive uma aventura. Pô, é medieval, né? É uma outra coisa. Numa época em que as pessoas, sei lá, não sorriam, né? Todo mundo era sério. Não sei. Na verdade, não, né? Eles colocam tudo de uma maneira muito leve. É, na CCXP, eu já tinha assistido a cena... Eu vou falar assim, spoiler, né? A cena do cemitério e a cena da Caverna do Dragão, que tem essa referência aí, que até virou trailer depois. Então, quando eu vi tudo junto costurado, me deu uma emoção muito forte, porque é muito gostoso estar com seus amigos fazendo isso. E o elenco, como a Ieda disse, tem uma química muito gostosa. É, o Justin Smith é o meu pudinzinho, né? É a minha sopinha de abóbora. Eu já entrevistei ele em 2018, na época do Detetive Pikachu, quando ele veio pro Brasil pra Comic Con. Eu fui entrevistá-lo na época quando eu tava no Judão. E ele é uma coisa. Ele é muito divertido, ele é muito educado, ele é muito comprometido com o que ele faz, sem se levar a sério demais. E eu acho que esse filme é onde ele tá atuando do jeito mais legal de todos. Ele tá super bem em The Get Down, tá tão bem quanto dá pra ficar em Detetive Pikachu, mas nesse... É que Detetive Pikachu é um filme qualquer nota, mas...
Tão bem quanto dá pra ficar.
Mas tipo assim, entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer? Esse filme, nossa, eu queria sair de lá e marcar, tipo, ai, vamos na sua casa, vamos jogar Mario Party, vamos não sei o quê, vem aqui em casa, bobo, vamos almoçar. Fiquei muito feliz. A Holga, o que falar,
Michelle,
né?
Rodrigues, né?
O que que eu quero ser ela? Eu quero casar com ela? O que que eu quero? Eu não sei. Mas eu quero muito mais dela. Porque existe uma naturalidade em ser a porradeira que ela é, não parece que ela tá forçando de uma maneira tipo, haha, viu? Garotas também podem ter músculos, sabe? Não, é isso. Ela é o que ela é e acabou. E inclusive, ela é muito ela mesma durante o filme inteiro. Tem uma coisa do filme que me deixou muito feliz também, que é muito difícil traduzir, né? Pra uma... A gente falou disso em The Last of Us, e eu trago de novo. Um jogo virar um filme é difícil, porque não é a mesma coisa, né? O jeito que você experiencia a história é muito diferente, e pode ser que você sinta falta de várias coisas. Mas, existe uma parada no RPG, que é, quando você consegue resolver uma briga, uma questão, um quebra-cabeça de uma maneira suntuosa. Nossa, você foi muito inteligente aqui, cara. Nossa, que golpes. Nossa, você virou rato, depois minhoca, depois cobra, depois não sei o quê. Uau, você é muito inteligente. É muito legal. Só que o importante é resolver. Então, às vezes, você resolve jogando uma batata numa pessoa. E você tira 20 no dado e essa batata faz um estrago inacreditável. Porque deu certo, porque você deu a sorte e aí tinha todas as paradas ao seu favor. Quando isso acontece no filme, das coisas darem errado e eles meio que consertarem ali do jeitinho deles, então a piada da ponte que cai enquanto ele ainda tá explicando as coisas. Gente, é muito legal, é muito de gente que já fez isso. E aí, eu acho que o Maron vai falar disso também. Tem muito aceno pra quem. É assim, eu não conheço tanto quanto eu gostaria de conhecer. E mesmo assim, eu já peguei um monte de coisa. Então, desde uns terminhos que a gente usa, né, pra. Ah, faz um throw aí pra ver se você vai morrer ou não. Enfim, umas coisas assim. Até as criaturas, né? Tipo, urso coruja, o... Ih, eu esqueci o nome do baú que tem a boca.
Mimic.
Mimic, exatamente.
Olha, eu sei, eu sei.
Ah, isso aí, eu não sou como as
Eles
outras garotas.
Eles colocaram um cubo gelatinoso, um gelatinous cube, que é um dos monstros, assim, estúpidos, mas... mas, assim, cara, você começa a jogar RPG, você começa a jogar D&D, aí você vê esse negócio e fala, não, gente, imagina o barulho desse negócio andando no corredor de uma masmorra, com um monte de moedinha dentro, a pessoa. Então, assim, eles trouxeram realmente, é muito proposital, claramente, é pra você rir mesmo.
E é, essa história do cubo gelatinoso, de novo, né, quem tinha ido a Comic Con sabia que ele ia estar lá, porque inclusive tinha uma ativação que você entrava num negócio que fazia às vezes de cubo gelatinoso ali, mas mesmo sabendo, eu não conseguiria imaginar que teria sido tão bem feito. O trunfo tá em não se levar a sério em momento nenhum. Sabe, às vezes é meio galhofa, porque a boa mesa de RPG, às vezes é meio galhofa, às vezes seu amigo, eu tenho a clássica história do grupo que eu tinha, do meu amigo que tirou 20 e com uma bota, que ele tava morrendo, assim, tinha 2 pontos de vida. E aí ele resolve dar um ataque de oportunidade, tira a própria bota e joga no monstro, tirou 20, e aí nesse 20 a gente quase virou a mesa de emoção e matou o bicho, salvando a party inteira com uma bota. Sabe? Fiquei muito emocionada, não de chorar, né? Mas emocionada de tipo, ui, emoções. Fiquei, assim como a Ieda, muito tensa nas cenas de perseguição ou de que eles tinham que fazer alguma coisa dentro de um tempo certo. Bati palma pros planos que eles faziam. Cara, que noite gostosa que eu passei com os meus amigos de D&D, Honra Entre Rebeldes. Eu quero muito mais.
Muito bem. Antes do Ale falar, quero rapidinho concordar aqui com as colocações de vocês. Achei, assim, eu confesso que quando eu vi, puto, filme de D&D, cara, que preguiça, vai ser
tão
bobo, já teve isso antes, como não... Eu falei, puta, mó caça-níquel, né, tão tentando, enfim, não achei que fosse um projeto sério, né. Mas no fim das contas, cara, achei super gostosinho, charmoso e divertido, assim, né, uma aventura old school, facilmente recomendável pra qualquer um. E me surpreendi que não é bem pouco violento, né, muito bom pra ver com a criançada.
Crianças, né, mandei uma mensagem pro meu irmão quando eu saí do cinema, eu falei, olha, a Clarice vai surtar com esse filme.
Pois é, minha mãe levou... meus filhos para ver, eles adoraram, assim, então me surpreendi, né, com essa vibe meio...
Sessão aventura,
exatamente, então gostei muito por esse lado e gostei também que você tem personagens com histórias que eles conseguem trabalhar tantos personagens ali e conseguem fazer o mínimo necessário pra gente se importar com eles, né, então acho que isso é bastante importante pro filme funcionar. algumas coisas ali eu já de referência, né? Eu sei que existe e tal, mas obviamente não sou a pessoa que fiquei pegando tudo. Uhum. Outra coisa que me fez torcer o nariz pelo filme, e já peço perdão a ele, é o Chris Pine, né? Que eu falei, de novo, um filme com Chris Pine.
Que isso, Chris Pine é incrível, imagina.
Ele é o melhor Chris dos Pine... Chris. Ele é o melhor Chris do Hollywood. Isso.
O Chris Pine é um ator injustamente atacado. Ele é ótimo.
Ele pois tem cara falei, de hétero de... top, vou falar. Tem essa cara
de novo um filme com ele, tá faltando elenco.
Ele é carismático, é ótimo.
Dou meu braço a torcer, ele tá incrível.
Ele é formado
no filme.
Em letras. Amiga, com habilitação no quê, será?
Inglês. Ele é formado em letras.
Ah, meu Deus. Mentira, aqui na Fefe Leste, que loucura. Que da hora,
então
eu não
é
sabia.
Dá meu abraço a torcer, tá ótimo no filme, tem muito carisma, funcionou, tem um timing de humor ótimo, o filme é super engraçado, então... Estava errado e fiquei feliz por isso. O filme passa muito fácil.
Como
e
é você... bom pagar a língua às vezes, né?
Foi ótimo. E você, Marão?
Torcer pra estar errado. Eu também. Quando eu vi o trailer ano passado, sei lá, eu também fiquei assim, é um filme que eu verei no streaming. Sim. Sabe, o dia que aparecer, e tudo bem, e é legal, mas parece ser divertido, parece ser engraçadinho, mas parece ser bem genérico, né? No fim das contas, acho que esse é um pouco o que acontece, é tipo agora todos os filmes da Marvel, parecem todos completamente genéricos, né? Parece que podia ser qualquer coisa e tal. Não tem uma assinatura, né, visual e tal, mas esse filme tem todas essas coisas que a gente achou que ele não ia ter, né? Ele tem, tem decisões muito claramente tomadas em várias coisas. Essa sacada de realmente, claro que tem um monte de trucagem, mas realmente trabalhar cenários, sempre que possível, cenários que estão lá de verdade, né? Criaturas que estão lá maquiadas ou bonecos, de verdade, fantasias e tal, quer dizer, personagens que você poderia, né, ter uma abordagem super hiper realista e tentar fazer um design de criatura super CGI misturar. Não, e aí eles optaram por colocar um cara fantasiado e fica legal. E aí tem um desafio natural, porque assim, eu acho que se você realmente for pegar, e a Hasbro vai tentar fazer isso, né? O D&D, ele se presta a qualquer coisa, a todas as coisas do mundo. Então assim, o D&D pode perfeitamente ter um seriado que se passa no Dragonlance, no mundo de Dragonlance, outro seriado, mas eles podem ter várias possibilidades. Então assim, nem todas as séries baseadas nos mundos de D&D, nos mundos ficcionais, vão ser engraçadinhas ou vão ter essa pegada, que aqui é uma grande sacada. E que essa ideia, ela funciona especialmente bem quando você está tentando reintroduzir esses universos todos, quer dizer, porque você está acenando para esse grupo de pessoas que conheceu o RPG, que jogou RPG e que tem essa característica muito interessante, que é assim, essa galhofa que a Bia falou. E às vezes assim, cara, tá acontecendo uma tragédia no mundo do jogo, mas a experiência das pessoas de jogar e de executar e de enfrentar aquela situação é uma galhofa por trás. O cara erra e o outro ri em vez de chorar, sabe? Tipo assim, nossa, o cara se ferrou e morreu porque fez uma burrada e pisou na ponte e a ponte caiu, por exemplo. E aí aquilo vira um motivo de risada. Aí alguém que tá com raiva briga porque fulano não sei o quê. Então tem essas coisas todas. E isso, eles acharam uma maneira de incorporar esse humor, que é uma camada subjacente, sem precisar ir lá na mecânica.
Muito bem. Vamos pros spoilers?
Spoilers! Quero muito!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all!
Silent Breed is people!
Traga aí, Bia.
Mano, pelo amor de Deus, cara, eu quero falar uma coisa que aconteceu no meu cinema, na minha sessão. Tô sempre vindo agora com a historinha da sessão, né? Atrás de mim e de Caio Teixeira estava um casal que um cara já tinha visto o filme. E ele tava se divertindo muito, explicando pra esposa dele em voz alta o que acontecia no filme. E aí você começa, né? Aí a pessoa... Aí para, assim, 10 segundos, né? Aí volta... E o cara estragou o final. pra mim, porque na hora que a gente descobre, né, que ela tá com a adaga no peito, ele falou assim, ah, então, e aí ele vai reviver ela, porque... Oh, e aí eu olhei pra ela e o Caio falou, cara, eu achei que eu ia brigar na rua pela primeira vez na minha vida, porque assim... Fudeu, estragou a brincadeira. É o que a Ieda falou, já dava pra entender mais ou menos pra onde a gente ia. Mas é que eu queria ver o filme. Eu tava lá pra ver o filme. Eu paguei por isso. Então eu fiquei muito puta. Mas, o negócio da batata me fez rir de um jeito que fazia muito tempo que eu não ria no cinema. Quando ele bota naquela outra cena, quando eles estão dentro da caverna, que eles têm que atravessar a ponte e a ponte cai, e eles passam muito mais tempo do que precisava explicando, e ele fica com vergonha, ele, não, é que eu pus o pé, puta, foi mal. Essa pessoa existe, ela tá lá na mesa de RPG fazendo isso. Tem uma coisa que eu achei meio super anos 80, que eu gostei, que é os malvados, eles têm muita cara de malvado, né? Os magos, eles são pálidos, eles têm tatuagem na cabeça, que é o sinal universal da pessoa malvada, né? Tatuou a cabeça, acabou. Mesmo essa previsibilidade, né, dessa coisa do... você nunca pode confiar nele, porque é sempre ele que vai querer ganhar e tal, foi muito boa.
Eu fiquei assim, eu tinha visto o trailer, né, antes de assistir, eu achei que eles entregaram muita coisa nos trailers, assim, umas risadas que você devia ter reservado pro filme mesmo, porque você tá lá no filme, eu já vi isso, sabe?
A própria cena do cemitério, né, que é uma que super legal. E você já sabia, já sei o que vai acontecer, porque...
Isso da ponte também, né? É um negócio que é uma super piada e você já viu umas 5 vezes se você foi no cinema ultimamente, assim, sabe?
Exatamente. Tem uma coisa que eu só falei bem do filme, mas eu queria só botar um ponto aqui que eu acho que dá uma cansada ali na parte do clímax, né? Porque tanto que eu achei que eles iam acabar o filme ali pra voltar só, tipo, agora, só no segundo filme. Porque eles fazem... É tanta treta que eles resolvem... Não é a série da Netflix, é o filme. Tanta treta que eles resolvem. E ainda eles têm que voltar lá pra enfrentar a vilã. Eu falo, puta, meu. Ainda vai pra lá, deixa pro próximo, né? Acaba aí no...
Ele fez a promessa, né? Tinha que fechar a promessa redondo, que ele fez. Sentido,
também concordo. Mas eu achei redondo isso.
Eu acho bom. Eu acho bom, porque é sempre essa coisa da Marvel, né? De a expectativa do próximo filme. Vai resolver no próximo filme, vai resolver no próximo filme.
Tô viciado nisso, Ieda. Parece que tudo eu acho que vai ser que eles vão dar esse golpe, sabe?
Ah, não. Eu gosto de começo, meio e fim, sabe? Eu
também,
quero que...
Também prefiro. Tanto que também prefiro.
Se não tiver um 2, por algum motivo, alguém da Hasbro bater a cabeça, falar não precisa, que não vai ter, ótimo. Tá perfeito.
Tá ótimo. A cena pós-créditos não é diquinha pra próximo filme.
Mas é engraçada.
Assim,
era óbvio que aquele cara ia aparecer no final do filme. Né? Você espera, tá telegrafado que eles deixaram ele com uma... Peraí, não, vocês contaram errado, foram só quatro perguntas!
O Zenk Yendar, o paladino, os diretores deram uma entrevista falando que ele é aquele cara do grupo que se leva a sério. Ele é aquele cara que quer fazer a conta de quanto de dano que ele precisa dar com tal coisa, com tal ferramenta, mas não esquece que eu tenho aqui um negócio de... Ele é o cara mais... Ele é o lawful good, né? Tanto que ele anda em linha reta sempre.
E subindo a cena da pedra foi improvisada.
Muito bom. Muito bom.
Ele não mandou ele fazer aquilo. Aí ele deve ter feito... ele deve ter escrito as falas do Chris Pine depois. Isso. Pra ficar daquele jeito. Ficou maravilhoso a cena da pedra. Foda. Que ele vai andando, pula e tal.
Aliás, esse ator tá muito bom, né? Tipo, tá ótimo. Sei que ele é de Bridgerton, mas eu não vi. Mas eu achava que ele era só tipo um gostosão. E ele tá engraçado mesmo.
Realmente assim... A gente falou em 150 milhões. É engraçado, porque hoje em dia 150 milhões pra um filme desse tamanho não é muito, né? Uhum. Enfim. Nesse nível de produção e tal. Também a gente tem filmes ótimos feitos com muito menos dinheiro que isso. Mas um filme com esses efeitos, com essa escala e tal, tal, tal. E isso tá lá, né? Porque você vê que tem umas trucadas e você fala assim, nossa, tipo... Tem uma questão engraçada que a cena... A cena do encontro da como é que é o nome da
Michelle Rodrigues?
Da guerreira, da Michelle Rodrigues com o marido, com o ex-marido.
Que é o Bradley, né? Cooper, mano.
Com o Bradley Cooper.
É, o Bradley Cooper.
Aquela cena, por exemplo, ele não tá com ela em nenhum momento. Ele não contracenou com ela. Ele contracena com o diretor que tá dirigindo ele, porque ele tava em outro lugar e tal. Não sei o que. Eles encaixaram a cena depois. Ele topou fazer, ele tinha feito aquele filme do. Aquele filme que ele era chefe. Na década retrasada já.
Sim, sei.
E o cara dirigiu ele e tal, não sei. Então é engraçado porque ele topa fazer, mas quando ele topou, ele meio que viu grande parte do filme já meio que pronto. Tá? Então ele entra, deve ter sido uma das últimas coisas que eles fizeram. Uhum. E a cena, cara, tá assim, tá muito gritantemente. A trucagem tá muito ruim. Mas tudo bem, não tem problema. Eu não me incomodo tanto com isso, não, tá? Tipo,
mas a trucagem tá muito inferior,
assim, né? Tem coisas que você fala, nossa, mas é bem fraquinho.
Ficou meio chato.
Eu gosto, né? Eu gosto muito, assim. Tipo, outra coisa que é muito legal. De novo, que eu falo assim, sobre contar história e não se. Mas é engraçado que, de certa forma, a mecânica gera uma boa discussão sobre a história, que é a coisa do plano, né? Porque diferente de um filme em que o roteirista tem um controle absoluto da situação, quando você tá jogando RPG, você realmente não sabe se o plano que você bolou vai dar certo, né? Você acha que dá. E, na verdade, um bom mestre vai criando os obstáculos e fazendo vocês improvisarem o tempo todo.
Exatamente.
Então, aquela coisa do plano A. Não, mas então temos um plano B. Ah, agora temos um... Mas o C não era o A? Não, não. É porque o A eu sabia que ia dar errado. Vamos tentar de outra maneira. É uma variação do B. E agora temos um plano D. Não, mas o D é o B. Não, tá. Essa coisa de você... Tem que realmente planejar, improvisar, essas sacadinhas de, tipo, pegar um efeito e falar assim, pô, mas a gente não tem como jogar o portal aqui e ali. Quem já jogou aquele jogo, o videogame portal?
É igualzinho.
Sabe o que dá pra fazer isso? Exatamente.
O plano.
Nossa.
Do quadro!
Nossa,
é
maravilhoso. Legal.
Eu vi é brava na cadeira, é muito bom.
É maravilhoso. Enfim, eu acho que tem aqui dois diretores... E mais roteirista e tal, mas assim, uma galera que gosta mesmo disso, tinha um baita carinho. Eu acho que assim, aí uma das polêmicas também da temporada era o Hugh Grant, que sempre aquele jeito dele que tá cagando pra tudo, fazendo, falando que não joga RPG, que não quer saber, que não sei o que lá, que ele não queria jogar, que ele tava sempre bebendo e tal, não sei o que. Hugh Grant já virou um personagem dele mesmo ali, que ele fica interpretando e tal. Mas ele tá extremamente divertido, porque esse personagem tá no filme, esse espertalhão, assim, meio charmoso.
É uma vilania quase infantil, né? Meio Disney, mas de um jeito que
totalmente.
Eu me diverti.
E que lembra o Jeff Goldblum em Thor Ragnarok.
Isso!
Nossa, é mesmo!
Em geral, assim, eu adorei a execução, adorei a maneira como eles usam os poderes e as magias e de formas engenhosas, sabe? Essa coisa de
bem
cara,
criativo.
O Chris Pine, que é um personagem que sempre é o cara que luta, faz, atira, corre, não sei o quê. Embora ele até procure... Ele realmente procura personagens que não fazem só isso. Eu gosto dessas escolhas do Chris Pine também. Mas é muito legal como assim, o Chris Pine não é o herói fisicamente falando da história mesmo. Ele nem tenta, não quer. Eu adoro como ele foge do conflito. Como ele atrasa cortar aquela corda quando ele tem a chance. Tipo, tá difícil pra não ter que lutar maravilhosamente, entendeu? Eu adoro essas coisas, essas sacadinhas, como ele evita o confronto a todo custo. Né?
Quando o holograma dele começa a falhar.
Nossa, derreter, é muito bom.
Uma cena que eu adorei é aquela daquelas criaturas que são cérebros e que elas atacam quem tem uma inteligência superior.
Ah.
Elas passam assim, tipo, elas não, ninguém
direto.
Aqui.
Elas passam direto.
Eu fiquei pensando, que personagem que eles vão atacar, né?
Do isso, tipo, ele falou, me senti ofendido.
E outra coisa muito legal sobre a sequência do... do cemitério, que também é uma das sequências mais divertidas do filme e tal, né? É que eles queriam que fosse o Monty Python naquela sequência, eles queriam chamar o pessoal do Monty Python pra fazer as vozes dos mortos. Não deu certo, porque inclusive assim, tipo, tinha gente, né? Não tá mais todo mundo vivo e era complicado e tal. E eles chamaram uma trupe de atores, comediantes australianos pra fazer e tal, e acabou fazendo. Mas assim, funciona super bem. Então assim, cara, pacote, né? Pacote gostoso, é uma sessão da tarde pra muitos anos, filme gostoso, leve, que eu vou, que a hora que chegar que meu filho conseguir ver esse tipo de filme, vou ver com ele amarradão, ele vai curtir. É diversão garantida, gente, para crianças de todas as idades, nossa.
Muito bem.
É isso.
Vamos dar notinhas?
Vamos.
5 estrelas? Ieda, começa você.
Eu dei 3 estrelas. Pra mim, como eu falei, não é nada revolucionário assim, mas é um filme que ele cumpre o que ele promete. Ele tem uma caverna, ele tem um dragão comprido.
gente,
cara, o dragão,
gente. Agora, o dragão gordo é gordofobia?
Não.
Muito legal o dragão, achei muito legal.
Então vamos cancelar o filme não. Por causa do dragão gordo.
Eu fiz um meme no Twitter, eu peguei a fotinho do dragão gordinho, né? Aí eu coloquei aqui, você atravessaria a Gui? Você teria coragem? Esse dragão de bufo, doido pra te papar?
Foi a primeira coisa que a Nina me falou quando ela contou do filme. Ah, é o dragão que mata, é preguiçoso e mata todo mundo rolando.
Gente, ele rolando. É, eu chorava. Fazia muito tempo que eu não chorava de rir.
Só no RPG, você faria uma. Você criaria uma cena maluca dessa, que é típica de um mestre colocando assim. Você espera um dragão, você vê aquele monstro vindo pelo buraco. Quando sai aquele dragão que tá ali há 500 anos, 1500
corpulento.
Anos. Corpulento. E é muito engraçada a cena, gente. É muito engraçado.
Ele tava sedentário, muito tadinho.
Não, e uma coisa assim, eles não tentaram matar o dragão. Eles não sabiam, assim, não tinha a menor chance, não vai matar o dragão.
Esse plano também foi outro que eu fiquei na cadeira, enquanto eles ficavam 1, 2, 3, agora! E aí eu na cadeira também, e o cara atrás contando o filme, a loucura.
Enfim, muito excelente. Bem. Desculpa, gente.
Você, Bia Fiorotto, qual a sua notinha?
4,5. Vou deixar meio pra eles me surpreenderem mais no filme 2.
Olha, muito bom. Eu vou de 3,5. E você, Marão?
Cara, é o seguinte, se eu não tivesse nunca... Se RPG não tivesse sido uma parte tão grande da minha vida, eu acho que é um filme 3 estrelas pro espectador normal. Mas pro espectador minimamente nerd desse tipo de coisa, é um filme 4 estrelas pra mim, assim, tipo... Vou dar estrela extra, assim, não dá pra eu ignorar. Justo. O meu passado, os anos e anos que eu gastei jogando RPG, as horas e horas.
Muito bem, a média do Cinemático foi 3,75, então 4, né?
Acho que
justíssimo.
Coisa
boa. 4 estrelas.
Espero que eles não relaxem no 2 e fiquem, sei lá.
Continua, exatamente.
Né, preguiçosos. Qualquer coisa pode ligar aqui pra gente que a gente presta uma consultoria bacana aí pra eles.
Isso aí.
Muito bem. Então fica por aqui o episódio de hoje. Manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br e siga a gente nas redes sociais @cinematicopod. Valeu, galera. Beijo,
beijo,
viu?
Beijo pra todos.
Beijo.
Tchau.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.